Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro 10 argumentos para você deletar agora suas redes sociais, de Jaron Lanier. É um ensaio crítico sobre as consequências do modelo econômico que sustenta as grandes plataformas digitais. Publicado originalmente em 2018, o livro não ataca a internet como tecnologia nem condena toda forma de comunicação online. Seu alvo é um sistema específico de serviços aparentemente gratuitos que coletam dados, testam estímulos e vendem a possibilidade de influenciar comportamentos anunciantes e outros interessados. Lanier, pioneiro da realidade virtual e crítico de longa data do Vale do Silício, organiza sua tese em 10 razões para abandonar as redes sociais baseadas nesse modelo. Com linguagem direta e acessível, ele relaciona a lógica algorítmica a problemas como perda de autonomia, dependência comportamental, deterioração do debate público, hostilidade e precarização do trabalho criativo. A proposta é provocar um afastamento prático e uma revisão política da economia digital, para que relações online possam servir melhor à dignidade e à liberdade humanas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a crítica central recai sobre a modificação de comportamento como negócio. Lanier sustenta que a característica decisiva das redes sociais contemporâneas não é a conexão entre pessoas, mas a forma como elas são financiadas. Quando o usuário não paga pelo serviço, sua atenção, seus dados e sua previsibilidade tornam-se a matéria-prima do negócio. O autor vai além da fórmula de que o usuário é o produto para ele. Plataformas vendem a capacidade de alterar probabilisticamente ações futuras. Cada clique, pausa, compartilhamento e reação contribui para modelos que estimam quais conteúdos, anúncios ou estímulos poderão manter alguém engajado ou induzi-lo a uma decisão. Essa distinção importa porque publicidade tradicional e sistemas digitais de microdirecionamento não operam na mesma escala nem com a mesma precisão. A publicidade convencional tenta alcançar públicos amplos. O modelo criticado por Lanier aprende continuamente com respostas individuais e ajusta a mensagem em tempo real. Assim, a experiência do usuário deixa de ser apenas um espaço de expressão e passa a integrar um processo de experimentação comportamental. O problema ético, portanto, não é simplesmente haver anúncios, mas existir uma infraestrutura opaca cujo lucro depende de capturar atenção e tornar condutas mais manipuláveis. A exclusão das redes aparece como uma recusa temporária ou permanente de participar dessa engrenagem, e não como rejeição à tecnologia em si. Em segundo lugar, a perda de livre-arbítrio começa pela vigilância e pela personalização invisível. Um dos argumentos mais importantes do livro é que a autonomia não desaparece necessariamente por coerção explícita. Ela pode ser reduzida quando sistemas digitais conhecem padrões pessoais, selecionam um ambiente informacional e exploram momentos de maior suscetibilidade emocional. Lanier chama atenção para a coleta contínua de sinais comportamentais e para o fato de que boa parte da personalização ocorre sem compreensão efetiva dos critérios usados. O usuário vê uma sequência de conteúdos que parece natural, mas essa sequência pode ter sido ordenada para ampliar permanência, reação ou conversão. A tese não pressupõe que algoritmos controlem integralmente cada pessoa. Seu ponto é mais concreto pequenas alterações repetidas no que alguém vê. No momento em que vê e nas recompensas que recebe, podem deslocar hábitos, preferências e decisões ao longo do tempo. Isso torna insuficiente a defesa de que basta ter força de vontade ou ignorar conteúdos indesejados. Se a arquitetura foi projetada para observar, prever e testar respostas, a escolha individual acontece dentro de um ambiente já otimizado para influenciá-la. Lanier também enfatiza a assimetria entre plataformas e usuários. Empresas acumulam dados, capacidade computacional e conhecimento sobre mecanismos de engajamento. Enquanto as pessoas raramente sabem que experimentos, segmentações ou filtros moldaram sua experiência. A defesa do livre-arbítrio exige, nesse sentido, mais transparência e relações digitais menos baseadas em extração de dados. Em terceiro lugar, engajamento emocional favorece vício, irritação e polarização pública. O livro relaciona o design das plataformas à intensificação de estados emocionais que mantém a atenção presa à tela. Reações, notificações, métricas públicas e atualizações incessantes criam ciclos de expectativa e recompensa variáveis. Lanier aproxima esse mecanismo de formas de dependência comportamental não porque todo uso seja idêntico a uma doença, mas porque a imprevisibilidade de curtidas. Respostas e novidades pode estimular verificações repetidas e dificultar o desligamento. A questão central é que o tempo de permanência possui valor econômico para empresas sustentadas por publicidade direcionada. Esse modelo também tende a privilegiar conteúdos capazes de gerar reação imediata. Indignação, medo, humilhação, rivalidade e escândalo costumam mobilizar mais comentários e compartilhamentos do que ponderação ou contexto, para Lanier. Não se trata de afirmar que toda pessoa se torna hostil nas redes, mas de reconhecer que um sistema orientado por engajamento encontra incentivos para amplificar aquilo que perturba e divide. A consequência pode ser uma esfera pública na qual discursos simplificados e combativos circulam com vantagem sobre conversas mais lentas e verificáveis. A análise liga o plano psicológico ao político. Quando a atenção coletiva é disputada por estímulos cada vez mais extremos, o desacordo democrático pode ser convertido em antagonismo permanente. A recomendação de sair das plataformas busca interromper, na escala individual, a exposição contínua a esse circuito de recompensa e excitação. Em quarto lugar, a circulação de desinformação revela limites do mercado de atenção. Lanier argumenta que a distorção da verdade nas redes sociais não decorre apenas de usuários mal intencionados ou de erros isolados. Ela está ligada a incentivos estruturais. Em um ambiente no qual visibilidade é distribuída conforme potencial de engajamento, conteúdos surpreendentes, alarmistas ou confirmatórios podem obter alcance antes que sejam avaliados com cuidado. Informações falsas ou descontextualizadas frequentemente exploram medo, identidade grupal e indignação, emoções que se ajustam bem à lógica de compartilhamento rápido. O autor não apresenta a tecnologia como causa única de todos os problemas políticos e sociais. Contudo, destaca que o microdirecionamento permite adaptar mensagens a públicos específicos, reduzindo a existência de uma arena comum na qual alegações possam ser debatidas abertamente. Pessoas diferentes podem receber versões distintas de uma campanha, produto ou narrativa sem perceber a extensão dessa segmentação. Isso dificulta escrutínio público e responsabilização de quem comunica. A crítica é especialmente relevante porque plataformas podem converter sinais de conflito em dados valiosos. Quanto mais intensa a reação, maior a chance de interação mensurável. Quanto maior a interação, mais oportunidades de segmentação publicitária. Dessa forma, a verdade deixa de competir em condições neutras com conteúdos enganosos. O livro convida o leitor a perceber que combater desinformação exige discutir o modelo de distribuição e remuneração da atenção, e não apenas exigir que indivíduos sejam mais cautelosos ao compartilhar. Por último, dados como trabalho e serviços pagos formam a alternativa ainda deliberadamente provocativa. Além de defender o afastamento das redes sociais, Lanier propõe uma mudança de princípio na economia digital. Ele questiona a ideia de que serviços online devem ser gratuitos, quando sua operação depende da apropriação de informações e contribuições dos usuários. Uma de suas alternativas é tratar dados como trabalho, reconhecendo que as pessoas geram valor ao alimentar sistemas de recomendação, publicidade e inteligência artificial. Em vez de ceder esses recursos em uma troca obscura por conveniência, os usuários poderiam ser remunerados ou ter relações econômicas mais explícitas com as plataformas. A proposta busca corrigir uma assimetria em empresas, concentram os lucros derivados de dados coletivos, enquanto indivíduos assumem custos de privacidade, manipulação e exposição. Um serviço pago ou um sistema que recompense o uso de dados poderia tornar mais clara a relação entre fornecedor e usuário. Em tese, plataformas dependeriam menos de maximizar engajamento a qualquer preço e teriam mais incentivo para oferecer ferramentas úteis, seguras e controláveis. O próprio livro funciona mais como um manifesto crítico do que como projeto regulatório detalhado. Seus leitores podem considerar a proposta difícil de implementar e insuficiente diante da concentração de poder das empresas digitais. Ainda assim, Sua força está em deslocar o debate, em vez de perguntar apenas como usar melhor redes gratuitas. Lanier pergunta por que aceitamos um modelo que transforma intimidade, comunicação e atenção em recursos de extração. Em conclusão, 10 argumentos para você deletar agora suas redes sociais interessa sobretudo a usuários que desejam compreender a lógica econômica por trás de plataformas aparentemente gratuitas. Mas também é útil a profissionais de tecnologia, comunicação, educação, direito e políticas públicas. Sua leitura oferece um vocabulário claro para discutir coleta de dados, publicidade comportamental, dependência de engajamento e efeitos sociais da personalização algorítmica. Mesmo quem não pretende apagar todas as contas, pode usar o livro para avaliar hábitos digitais. Reduzir exposição a mecanismos de captura de atenção e questionar quais trocas aceita ao utilizar serviços online. O diferencial da obra dentro da ampla literatura crítica sobre tecnologia é a combinação entre diagnóstico estrutural e recomendação pessoal inequívoca. Lanier não se limita a aconselhar moderação, ajustes de privacidade ou alfabetização midiática. Ele apresenta a saída das redes como um gesto de recusa a um modelo de negócios que considera incompatível com autonomia e dignidade. Ao mesmo tempo, distingue a internet das plataformas dominantes, evitando tratar toda a inovação digital como nociva. A argumentação é deliberadamente contundente e não explora com a mesma profundidade benefícios reais das redes, como sociabilidade, trabalho, organização coletiva e acesso a públicos. Essa limitação não elimina sua utilidade, define seu papel como contraponto. O livro se destaca por obrigar o leitor a encarar uma pergunta frequentemente evitada se o serviço parece gratuito. Quais comportamentos e informações estão sendo efetivamente negociados? Se você quiser apoiar Jaron Lanier, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!